Muito bem. Agora vamos aprofundar os vetores aqui que nós iniciamos anteriormente. Então, em São Paulo, na última palestra, conferência com os alunos e colegas, foi tratado muito essa questão na filosofia da mente, da neurociência e das questões em torno de emoções e razão. E lá, pelas tantas, foi colocado de maneira bastante direta o seguinte: em um embate no qual o estado afetivo da pessoa, e aqui nós podemos colocar todos os elementos derivativos, por exemplo, da amígdala, os fatores de disparo, de alerta, não é? A parte mais profunda e interior do córtex, de onde provém uma série de manifestações ainda que nós estamos procurando entender e compreender melhor. Quando há uma manifestação grave, insidiosa, da parte da afetividade, e ela colide direto, sabe, no sentido de uma contraposição com os vetores racionais, com o aparato lógico da pessoa, quem vence um embate como esse? Vamos ver aqui um exemplo bem concreto disso. Uma pessoa acometida por um forte impacto de uma manifestação como o medo. Não ansiedade, medo. Muito forte. Ok? E você explica para a pessoa, prova para ela racionalmente que aquele medo é infundado. Exemplo. A pessoa mostra, vamos colocar isso da maneira mais singela possível. A pessoa mostra que tem medo, que ela não vai atravessar a rua de jeito nenhum, porque entre ela e ao outro lado da calçada onde ela estacionou o carro, há um Doberman solto ali e com cara de pouquíssimos amigos, para não dizer nenhum. Ela não vai atravessar aquela rua. Ela diz que tem medo e o medo se transformou em pânico, ela está congelando. E você diz, olha, eu vou te provar, logicamente, que esse teu medo é infundado. E aí você mostra para a pessoa que aquilo ali é uma projeção, que lá em cima de um prédio tem um rapaz, é noite, ele está testando um holograma, que foi importado agora do Texas. Vocês sabem que em Dallas muitas sinaleiras e placas já são holográficas, e ele trouxe, está testando, só que ele botou ali um Doberman no meio da rua. Bom, a pessoa está, ela concorda com você, ela está convencida, do ponto de vista da razão, que aquilo é um holograma e tudo mais. Acham que então a razão vence um estado afetivo? Quando é comprovado que aquilo é infundado, que não há razão para aquele medo? A Nichelle, professora aqui em Porto Alegre, vai colocar um exemplo disso.
Porque bem disso que tu está colocando, tá? Eu fui mordida por um cachorro, estava passando na rua, e o cachorro estava no pátio, o cachorro veio, me mordeu aqui. E eu tive que tomar injeção e tudo mais e tal. Eu tenho um cachorrinho desse tamanho assim, não sei se tu conhece e tal, o Sócrates. E o meu filho, às vezes ele quer brincar comigo, porque ele sabe que eu tenho medo de cachorro, ele joga o cachorro em cima de mim. Gente, eu congelo, eu entro em pânico e o cachorro fica assim olhando para mim com uma carinha como que me diz, como assim que tu tá com medo? Eu não sei explicar que medo é esse. E o cachorro não vai me morder, não vai fazer nada. E eu amo o cachorro, mas eu tenho medo dele.
Vejam que interessante o exemplo que a professora Michelle nos deu. O cachorro dela se chama Sócrates, olha só. Ela é uma filósofa clínica, claro. E interessante que a tese de mestrado dela é em Platão. A imortalidade da alma. Sócrates. Bom, vamos ver isso então, ok? Aqui nós já estamos numa área bem profunda da nossa aula hoje. Observem que do ponto de vista da neurociência não há muita discussão em torno do que eu estou colocando para vocês, viu gente? Inclusive é algo que já tem um encaminhamento bastante avançado sobre isso. E há estudos muito, muito bonitos. bonitos, inclusive alguns com neuroimagens, mostrando as áreas ativadas do cérebro quando manifestações como essa ocorrem e tudo mais. No entanto, estamos na área da filosofia clínica, e o que vem agora é bastante dilemático, e é o que eu vou colocar para vocês. Imaginem o número de questões que causou quando foi colocado na conferência. Se nós estamos estudando historicidade da pessoa, para vermos aquilo que nela se destaca em diferentes contextos e de diferentes maneiras, às vezes até de acordo com a geografia, de acordo com época, de acordo com costumes e tudo mais. Para algumas pessoas, esta explicação bastará para que o medo recue e desapareça, ou para que se torne administrável. São pessoas cuja estrutura do pensamento possuem entre os aspectos mais robustos e determinantes em relação aos demais, no sentido de uma coisa se pronunciar e tomar a primazia em relação a outras, a razão. Então, para estas pessoas, um encaminhamento de uma questão existencial via razão se torna determinante e pode fazer recuar elementos sensoriais, motores, emocionais e de outras ordens. No entanto, para pessoas que possuem todo um arcabouço da afetividade ligado a estados afetivos, isso nós vamos ver na historiografia dela, isso se pronuncia desde cedo, não é um fator tópico e local, é um fator sistêmico. Você vai acompanhando a historicidade da pessoa, você sabe que está diante de uma pessoa assim. E vê os contextos e observa os contextos nos quais os dados da afetividade ganham uma determinação em relação aos demais. Quer dizer, eles legislam existencialmente em áreas da vida da pessoa. Para pessoas assim, qualquer explicação racional, infelizmente, não terá grande valia. Mas o que vem agora é ainda mais dilemático, porque nós vivemos uma época no qual o pensamento mágico se esparramou por muitas direções. Talvez, entre outras coisas, por conta de internet, por conta de tudo que temos vivido em tecnologia, hoje há uma forte incidência desses pensamentos mágicos, né? Quando a imaginação entra, né, nesse jogo de forças, vamos supor que uma pessoa acredite piamente que ela, e os colegas que são médicos já viram muitas vezes isso acontecer em hospital, a pessoa diz: doutor, eu tenho certeza que eu vou entrar neste centro cirúrgico com vida, mas não vou sair dele com vida. Isso é uma verdade subjetiva, é o que se chama em filosofia clínica de um juízo a priorístico. Quer dizer, ela tem certeza, convicção disso. Não há uma ponta de dúvida na alma dessa pessoa que ela vai morrer no centro cirúrgico. E o médico diz: minha senhora, a senhora sabe que a senhora vai operar ali uma vesícula. Olha, a gente podia fazer aqui no ambulatório, não, nem precisava internação. É por conta de certos cuidados que a gente está fazendo essa internação e tal. Mas nem precisava, o risco é muito pequeno. É uma cirurgia, claro, sempre há risco, mas o que nós vamos fazer é muito pequeno, não há por que a senhora se preocupar assim. E ela está convicta, ela acredita, ela tem fé nisso, que ela vai morrer nesse centro cirúrgico. Não importa que ela vai operar uma droga de uma vesícula. O médico então diz: eu vou contrapor a sua fé aquilo que a senhora acredita, que é um pré-juízo, uma verdade apriorística sua. A senhora tem alguma dúvida? Ela disse: não, eu tenho certeza que eu vou morrer. Muito bem. Eu vou contrapor isso à imaginação. Então a senhora pode me ajudar nisso? Ela disse que pode. E você diz para ela: então você imagine que tudo correrá bem, que a senhora vai sair e amanhã estará com seus filhos sorrindo e brincando. Dá para pelo menos imaginar isso? E ela consegue imaginar. Quem vence um embate como esse? No qual a imaginação... E aí você ainda faz testes com ela. Diz: vamos ver se a senhora imaginou direitinho, se não foi só uma encenação. E você nota que ela fez Ela imaginou. O que acha? Cada pergunta dessas que eu estou colocando, a resposta, pelo menos nessa parte do nosso curso, sempre vai caminhar num sentido. Nós vamos à historicidade da pessoa, à estrutura do pensamento dela. Para uma pessoa para a qual, naquele contexto, naquilo que está se passando, de acordo com a historiografia dela, a imaginação é determinante, a fé não poderá determinar as questões. Mas aqui nós temos um outro fator. E quando é determinante, significa que acontecerá conforme aquilo que a pessoa orienta? Por exemplo, se ela diz que ela tem certeza que vai morrer nessa cirurgia, que é uma cirurgia de vesícula, o médico diz: olha, minha senhora, aqui no Hospital de Clínicas nós operamos há 100 anos vesículas, nunca ninguém morreu. E ela continua afirmando que ela vai morrer, que ela está certa, convicta. Vamos supor que para esta senhora, este elemento, quanto aquilo que está em andamento, a imaginação de um lado, a fé do outro, é determinante. Quer dizer, a imaginação nada pode. No caso dela, para cada pessoa isso será diferente. Significa então que ela morrerá na cirurgia? Haverá uma complicação, ou mesmo no pós-operatório, alguma coisa e portanto ela perderá a vida?
Neste caso não, seria uma predição, não tem a ver com nenhum nada concreto. Aí seria alguma coisa que entra a sorte, azar, alguma coisa assim, mas não necessariamente vai acontecer, senão seria um caos. Existem muitas predições.
Como então entender casos em que a pessoa afirma isso? E às vezes é uma bobagem, vai fazer uma amígdala, vai fazer uma extração dentária e morre. E ela ainda falou antes que ela iria morrer. E tudo, deixou os papéis em ordem e o médico dela disse: minha senhora, não faça isso, a senhora, olha a sua pressão como é que está. Assim não vou poder nem operar a senhora. E ela morre mesmo. Como entender isso? Vejam, é que eu restringi os fatores relacionados apenas uma pequena parte como ilustração. Há outras em andamento. Para algumas pessoas, por exemplo, o fato dela ter um prejuízo, uma verdade apriorística desta ordem, acarreta na historicidade dela, na estrutura do pensamento dela, uma baixa imunidade, baixa todo o fator imunológico dela, por exemplo. Outra coisa dessa natureza. E aí uma infecção oportunista, uma bobagem, que normalmente ela lida muito fácil com aquilo, no momento desses causa um dano muito grande.